Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Hiramaru, um programinha especial que nós fizemos para vocês essa semana, é galerinha. Daqui a pouco o nosso querido Tiagão vai contar para vocês o nosso novo projeto. E hoje temos uma pessoa a mais, uma pessoa especial, que eu contarei quem é já já. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação. Temos também Thiago Henrique Cruz, que ele já vai contar o que vai acontecer. O nosso querido Bruno Mioto, uma das pessoas mais chatas do universo, mas que eu amo pra caramba, né? Está aqui conosco. Gostaria de agradecer a presença do nosso querido Bruno Mioto. Já já ele entra aqui e fala com a gente. Mas, Thiagão, o que é o papo de hoje? Ó, o Thiagão sempre botando a gente em encrenca, né? Qual que é a encrenca de hoje, Thiagão? Conta aí pra galera. Tudo bem com você, meu querido?
Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes do canal Renomaru. Boa tarde, Bruno Mioto, nosso querido amigo aí de anos dentro aqui do podcast. A gente vai falar hoje, anos e anos. Eu gostaria de fazer um programa diferente hoje, né? Um bate-papo simples, rápido e direto, só que, diferentemente do que a gente já faz dentro do podcast, hoje nós gostaríamos de falar com um torcedor, né? Então hoje a gente vai bater esse papo com um torcedor de uma equipe específica. No caso, a gente convidou aí o nosso querido amigo Bruno Mioto, que já participou com a gente no longínquo ano de 2015, no Maru número 37. Ó, muita coisa se passou desde então. E o Bruno Mioto, que gosta muito de futebol japonês, conhece outros esportes, hoje trabalha nisso, já pode falar um pouco sobre isso também, com que ele trabalha hoje, que tem a ver também com futebol. E a gente gostaria de conversar hoje sobre o time que ele torce no Japão, que no caso é o Gamba Osaka, né? O maior de Osaka, né? Como eu já diria alguns. Então, hoje o papo é livre, né? Não é um programa tão longo, vocês vão perceber, mas o nosso objetivo hoje é saber a opinião do torcedor. Normalmente a gente traz a opinião minha, do Thiago Bontempo, do Elias, que é um papo que é uma opinião que a gente sempre tenta conversar sobre o futebol japonês no geral, mas de vez em quando é muito legal também saber a opinião do torcedor, que é, no final das contas, aquele que sofre vendo os jogos, que se alegra e assim por diante. Então, hoje o papo é com um torcedor, no caso, o Bruno Mioto, torcedor do Gamba Osaka.
Maravilha, Tiagão. Vamos começar aí o nosso super bate-papo com o querido Mioto. Só corrigindo uma informação, né? É o maior de Suíta, né? Não o maior de Osaka, né? Mas enfim.
Já vai começar as farpas, já, Mioto.
Ei, Mioto, eu quero fazer uma pergunta pra você. Obrigado por participar aí. Eu quero que você explique duas coisas, né? Como começou esse teu amor pelo Gamba Osaka aí? E, pelo amor de Deus, me explica essa situação bizarra, medonha, que o time tem passado aí nos últimos anos. Que perrengue é esse, rapaz? Tudo bem com você, meu irmão?
Tudo bom, Elias? Tudo bom, Thiago? Tudo bom a todos que estão nos ouvindo? Faz tempo mesmo que a gente não se encontrava aqui no Hiramaru. Bom, vamos falar um pouco aí do Gamba, que ele está passando por um momento muito difícil, né? Primeiro, eu vou responder a sua pergunta, Elias, que eu comecei a ver a torcida do Gamba lá pelos anos 2011, 2012, assim, que o Gamba começou a... Ainda estava ainda na fase final da era Nishino, né? Que foi vice-campeã da G1 de 2010, aí depois foi começando a ter campanhas um pouco piores para 2012, que teve, infelizmente, o primeiro rebaixamento lá, que fez uma campanha ridícula na CL. Aí o Gamba na J2 conseguiu a grande façanha de ser um dos poucos clubes no mundo que foram rebaixados com saldo positivo, né? E teve aquele triste jogo contra o Júbilo Iwata lá, que o Maeda fez um dos gols lá, que tinha a maldição lá do Maeda. Aí foi crescendo a adoração pelo time, porque pelo meu nome, meu sobrenome aqui, Mioto, eu sou descendente de italiano, não japonês, como muita gente me confunde o sobrenome japonês com italiano, e também por causa do seguinte, eu sou um cara que começou a gostar muito da questão provinciana de Osaka. E, por exemplo, a cidade de Osaka é completamente diferente da cidade de Tóquio, por exemplo. É uma cidade grande, só que tem umas características próprias que, por exemplo, São Paulo tem. Tem a sua cultura regional, inclusive o estereótipo do, do, O cara que mora em Osaka é de ser um cara um pouco mais aberto pro mundo, até um cara um pouco mais risonho, até passando um pouquinho do estereótipo de ser um cara um pouco piadista, né? Que tem muito disso, muitos comediantes japoneses são de Osaka, e principalmente, claro, como vocês devem saber, e todo mundo sabe, eu gosto muito de Super Campeões, e um dos personagens preferidos que eu gosto é o Makoto Soda, que é o lateral barra zagueiro que joga no Gamba.
Olha aí, show de bola.
Inclusive, a escola onde o Soda jogava era justamente na parte norte de Osaka, onde fica o Gamba. Acho que ficava em Toyonaka, que é perto de Suita.
É sensacional, né? Dá pra ver que o Mioto, ele consegue ser um bairrista fora do país dele, né? É incrível isso.
Muito legal. Vamos saber, é interessante porque quando a gente fala sobre futebol japonês, todo mundo tem uma origem, a gente já falou várias vezes, não precisa nem entrar nesse assunto, todo mundo tem uma origem onde começou a gostar do futebol japonês, ou de um clube específico, né? Quem já é, né? Isso só pros velhos, né? Lá no Mujinkan também, 2015, 2014, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre a gente, a gente do Maru, e o Elias contou a história dele, e eu também, com super campeões, jogando Prime Gol 3 no Super Nintendo, aí, que time legal, time azul e preto, o Gamba Osaka e tal, comecei a gostar desse time aqui e tal. E é muito, muito legal, cada um tem uma ideia e tem um início com o futebol japonês, mas basicamente todo mundo é muito parecido, né? A gente sempre gosta do anime, gosta do futebol já, gosta da cultura, e a gente vai meio que interligando uma coisa na outra. Mas, Mioto, a gente tá aqui pra também dar aquela puxadinha de orelha, né? O Gamba Osaka que você falou, que chegou a ser rebaixado e tudo mais, a gente passou por tudo isso, viu isso, né? Já era já uma época que era um pouco mais fácil de você ver o campeonato japonês, ou pelo menos ter acesso às notícias. O Gamba vem de uma segunda divisão, né? Tem aquele ano 2014 incrível, que é bem provável que você estava no Rinomaru, participou daquele Rinomaru em 2015 com a gente, para falar sobre a CL, no caso ainda. Foi muito legal, até eu reouvi. E assim, vergonhoso, né, a minha participação junto com o Elias, como a gente melhorou com o tempo, né, no Mago, era uma pegada muito mais papo de qualquer coisa, assim, muito, muito mais amador. Na piada do que na informação, muito amador, muito na piada, né, um pouco na informação, e a gente agradece a todo mundo que teve paciência com a gente, pra gente estar evoluindo, então a gente chegou. Mas o Gamba de 2015, ele foi um flop, né, porque Tríplice Coroa, pá, ACL, né? É aí, eu lembro até hoje que o Gamba tava no grupo do Jumbo Hyundai, não, perdão, 2015 nem era, né? Isso foi 2011. O foi mas o Gamba foi pra ACL 2015, isso, acabou caindo nas quartas de final, aí o Gamba meio que continuou sendo ali uma equipe que participava sempre da ACL, às vezes ficando fora um ano um, e aí consegue voltar pra ACL, e aí tem aquele campeonato... da temporada 2021, ridículo na série, não consegue passar de fase, apesar que perdeu pro Jumbo Hyundai, que é uma equipe que foi muito longe naquele campeonato e assim por diante. Mas a questão é o bom tempo, o Mioto. O que aconteceu com o Gamba pós 2014? Foi a soberba da equipe por ter ganho a Tríplice Coroa que se atrapalhou? Foi mau investimento? O que foi que aconteceu com o Gamba que desde 2015? A equipe não consegue ser protagonista em mais nada.
Olha, dá pra gente colocar um pouco parecido, por exemplo, com o São Paulo, por exemplo, que é um time que ganhou muita coisa no passado. Aí, por exemplo, você vê logo na primeira temporada, pós a Tríplice Coroa, o Gamba foi vice da J1 naquela final contra o Sanfrecce. Foi vice da Copa. Na Copa Luvan lá, perdeu pro Kashima Antlers e ganhou a Copa do Imperador numa final que teve que suar para ganhar do Ural, que foi de virada. E na CL fez uma campanha, foi o melhor japonês daquela edição e tinha começado mal na primeira fase, tinha perdido um jogo, empatado dois. Um jogo empatado dois e precisava ganhar os três últimos para classificar. Ganhou os três últimos, passou. Aí foi passando e caiu só na semifinal pro Guangzhou do Filipão. O Filipão tava treinando o Guangzhou Evergrande naquela época.
E era um time incrível do Guangzhou Evergrande, era muito difícil.
Apelão, não tinha muito. Aí, por exemplo, você vê, daí pra cá, Uma coisa, por exemplo, que pega bastante no Gamba é o câmbio de geração. Você vê, você tava comigo lá, Thiagão, no ano de 2014, a gente falava. A gente tinha Myojin, Futagawa, Ueno no seu, talvez nos seus últimos anos de auge, já começando a ter um pouco de decadência. Você tinha o Fujiharu, por exemplo, o... E quem mais? O Iwashita, né? E outros jogadores, além do Sami e do Patrick, né? Ou seja, isso foi importante no, pra gente entender um pouco essa decadência do Gamba. E é claro, a gente teve também o Kurata, por exemplo. O Kurata que veio, que ele comeu a bola em 2014 junto com o Edo. Hoje o Kurata é um dos pilares do time do Gamba, só que ele já não tem mais aquela idade para fazer alguma coisa, né? Aí você vê, por exemplo, aqui, ó, no jogo, por exemplo, que tomou de 5-2 do Sanfrecce Hiroshima, o Higashiguchi continua salvando o Gamba desde 1900, Guaraná com rolha. Aí você tem Ryu Takao, o Genta Miura, que é da base do Gamba, que estava começando lá em 2014 a virar um zagueiro importante. Aí você tem o Genchoji, que veio durante esses anos aí de 2018, 2019. Fujiharu, que continua lá com seus 777 anos de idade. O Juan Alano, que chegou nessa temporada do Kashima. Você tem o Saito, que é um cara da base. O Okuno também, aí você tem o Meshino, que teve um começo muito bom no Gamba, mas depois foi para a Europa e não conseguiu render e teve que voltar. Aí você tem tem brasileiro, tem o Leandro Pereira e o Patrick. O Patrick que continua, lembrando que o Patrick ele fazia gol no Gamba e depois ele foi para o Sanfrecce. Não deu certo, veio pro Gamba e jogou no time sub-23 do Gamba e depois subiu de novo pro titular onde se estabeleceu. Aí você vê, por exemplo, que quando eu falo bastante desse câmbio de geração, dessa troca de geração, muitos jogadores que estão nesse time do Gamba atual estavam em 2014. Ou seja, não teve uma troca de geração boa. Como por exemplo, e isso se junta muito com muito dinheiro gastado fora pela diretoria, como por exemplo o caso do Susaeta, por exemplo, que ele mal jogou, o Susaeta espanhol do Atlético Bilbao. Ele mal jogou, e era para ser um reforço peso de ouro do Gamba. Teve outros também, acho que o Fujimoto, por exemplo, também veio a peso de ouro, mas também não deu certo também, e muitos outros casos, né? O Wellington Silva, veio do Fluminense, também não fez muita coisa. Aí você vê, por exemplo, que contratou esse ano o Musashi Suzuki. O Musashi Suzuki é aquele reforço que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Porque ele é um cara que veio para fazer os gols junto com o Patrick, só que a gente sabe que a carreira dele não foi aquilo que se esperava, tanto que ele... Mesmo até na seleção, né? A gente esperava que o Musashi Suzuki ia ser o grande diferencial dessa geração atual que peca por um centroavante, né, Thiago?
Eu nunca esperei isso.
No caso das contratações, eu até acredito que no caso da contratação, a equipe ela tem que arriscar em algumas coisas, né? Por mais que o Gamba, assim, a minha opinião, acho que o meu pode concordar ou discordar dela. O Gamba, por estar numa região muito, muito grande, Osaka, né, todo mundo conhece e tal, toda essa parte artística que o Thelminho falou e tal, até recentemente eu descobri essas paradas aí de ter muito, muito comediante, né, e tal, dentro da região, tá bem interessante isso. Então, é uma região muito visada, então, economicamente, não é, entendeu, uma região pobre. Então, existe grana, e muita grana envolvida dentro da equipe do Gamba Osaka. E esse dinheiro, ele foi utilizado, muitas vezes, em algumas contratações que foram simplesmente um risco. Né? Trazer o Musashi Suzuki, por exemplo, hoje em dia, é um puta risco. Acredito que é um risco ainda maior do que quando, por exemplo, veio, por exemplo, o Jun Fujimoto com o Gamba Osaka, que já veio velho e tal, peso de ouro, veterano, J-League. Não, acho que não é nem a questão a questão de desculpa é que, por exemplo, talvez quando o Fujimoto talvez veio pro Gamba, ele veio para compor o elenco. Então, ele veio para melhorar a organização. Mas já tinha uma equipe ali, já tinha alguma coisa. Agora eu vejo que parece que o Musashi Suzuki, ele veio para solucionar um problema, né? E eu não consegui, como o Elias falou, não dá para você colocaria dinheiro hoje apostando que o Musashi Suzuki vai ser o jogador que vai salvar o Gamba do buraco, vai, entendeu? Ninguém, eu acho, colocaria esse dinheiro. Talvez eu. Mas nenhuma pessoa muito sensata faria. E até uma coisa que a gente tem... Abri um parênteses para quem talvez tá vendo esse programa depois, eu vi o último Rinomaru. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, Elias, é que o Gamba teve a troca de técnico, né? O Gamba veio essas rodadas seguidas, perde pro Shimizu, né, na rodada 25, sai, né, o Katanokasa, né, Katanosaka sai da equipe, entra o Hiroshi Matsuda e toma de 5-2, né, da equipe do São Francisco de Hiroshima. Então, trocou o treinador já na temporada, já veio daqueles anos conturbados ali, né, que algo, né, antes disso tinha o Miyamoto. Ah, muita gente adorava o Miyamoto, muita gente não gostava do Miyamoto, mas o Miyamoto saiu porque a equipe era ruim, era o Miyamoto que era ruim. Então, assim, a equipe já não tem, elenco, né, incrivelmente bom. A equipe agora já não tem um treinador de peso. Então, assim, sabe, você vai vendo que a equipe tá se apequenando, né? Isso é muito perigoso, muito perigoso.
E também tem o caso, Thiagão e Elias, que é o seguinte, a equipe, o Gamba não tem planejamento, né? Porque, por exemplo, o Katanosaka, ele fez uma coisa que era muito importante, mesmo não indo muito bem, que era lançar os moleques pra jogar. O Gamba, por muito tempo, teve esse problema que ele botava muito moleque pra jogar, e você sabe muito bem que jogar no Gamba é uma burocracia enorme, Thiagão. Na base, você sabe isso? E quando já começa na primeira série de bons jogadores, o valor do jogador, ele aumenta, e o Gamba tá louco pra vender. O Gamba tá louco pra vender. Porque vai aumentando a dívida de tanto jogador mal colocado e mal explorado, né? Por exemplo, o caso do Ritsudoan, por exemplo. Ele ficou pouco tempo no Gamba, quando foi pra Holanda, né? Você vê o Meshino, o próprio Meshino, ele começou bem por um tempo, depois ele foi pra. Depois ele foi pra Europa. Rodou por Escócia, né, Inglaterra, todo mundo no Gamba achava que ia virar, só que não virou, voltou pro Gamba. Ou seja, um erro de planejamento errado atrás do outro. E que também, por exemplo, no caso do Miyamoto, na minha opinião, eu acho que o Miyamoto teve um começo muito ruim no Gamba. Teve um começo muito ruim, acho que teve um ano e meio que o Gamba tava com ele, tava novamente brigando para não cair. Conseguiu uns 40 pontos, faltando umas 10 rodadas pro fim. Aí em 2020 ele muda, porque ele consegue encaixar o sistema mesmo, não jogando de forma bonita, porque isso para mim é relativo, jogar de forma bonita ou não. Aí ele consegue encaixar o estilo e consegue fazer o Gamba fazer ótimos resultados com, por exemplo, a volta do Sami. O Sami, ele joga bem nessa temporada 2020, junto com o Patrick. Eles reeditam essa dupla que teve lá em 2014. E o Gamba poderia ter sido campeão da Copa do Imperador quanto da G-League se não fosse a apelação que era o Kawasaki Frontale. Porque se a gente for falar os dois jogos, só contar os jogos da J1, né? O jogo da J1 deu 9-0 no agregado pro Kawasaki Frontale. Foi 9-0 ou foi 6-1? Acho que foi 6-1, porque no primeiro, lá em Kawasaki foi 5-0 e aqui foi 1-1, em Osaka foi 1-1. Ou seja, não tem como bater de frente com o Frontale, só que para aquele ano o Gamba fez uma campanha muito boa, que se não fosse pelo Kawasaki Frontale, o Gamba poderia ter sido até campeão da J1.
Campeão é difícil, né? Mas realmente, foi comparado com, né, com o que foi os últimos anos, ficando em nono, décimo, sofrendo para fazer os 40, 47 pontos, né? É um avanço, sim.
Viu, pessoal? Sei que o papo tá bom aqui, mas só pra encerrar o programa, eu quero fazer só duas perguntas pra você responder rápido, Mioto. Assim, o Thiagão pode responder também, que os dois são fãs aí, né? É sobre a nova identidade visual do Gamba, né? Duas coisas. Primeiro, a mudança para suíta, que foi uma mudança radical, né? Saiu do estádio clássico, que eles estavam anos ali para um novo lar. De essa identidade nova, né? Esse escudo novo. Pelo jeito, as duas coisas zicaram o time de vez, né? Meu Deus.
Olha, o estádio eu acho que nem tanto, né? Porque o Gamba precisava. O Gamba fez um estádio num momento que tava em crescimento, né? Tava em crescimento. Eu acho que não é o problema. Não é um tanto problema. Apesar de tanto de derrota que teve aí. Mas essa troca do escudo e do mascote aí pra mim foi bem bizarro, porque o escudo do Gamba é um escudo já moderno. Não tem o que mudar. Aí caiu muito nessa onda modernista de copiar muito a Juventus, o Atlético de Madrid, o Atlético Paranaense. E resultado não ficou tão bom. Não ficou tão bom. E aí,
o Gamba mudou o mascote? Eu não vi isso.
Mudou, mas só que a revolta da torcida foi tão grande que eles colocaram esse mascote para ser um mascote alternativo ao lado do Gamba Boy.
Tá de agora, sacanagem, né? Eu vou até coisa na internet. Mudar o mascote, cara, não é possível, cara.
Aí, por favor, eu vou entrar numa pauta antes de você fechar, ele. Esse foi o jogo contra o PSG. É que, ok, tomar de 6 do PSG não é nenhuma novidade. O PSG tá muito acima de qualquer time japonês, mesmo até do Frontale, que até vendeu caro o resultado pra eles. Só que o que me pegou foi, depois do jogo, tinha uma filha de jogador do Gamba.
A gente comentou, né, Ramago? Lá no Alambrado, pedir autógrafo pros caras, né?
Isso, infelizmente, é parte da cultura japonesa. A gente sabe disso. Só que é uma parte da cultura japonesa que a gente sabe que tem que mudar. Tem que mudar porque não dá mais, porque esse é um dos grandes problemas do jogador japonês. É um jogador inocente, é um jogador que aceita muita derrota, que acha que não vê maldade no outro jogador. Não é igual aqui no Brasil, que vocês até falaram muito perfeitamente, que se é algum jogador brasileiro fazendo isso, o cara a torcida ia apedrejar, ia querer a cabeça dele como prêmio, né? Ou seja, acho que falta muito disso no futebol japonês, de um pouco mais de malandragem, que a gente sabe, só que esse tipo de coisa, isso é problema da diretoria do Gamba. O problema da diretoria do Gama é que permitiu que isso acontecesse. Isso, não, isso é, se, por exemplo, uma chance, por exemplo, é, como eu trabalho, eu vou até dar um exemplo meu, da onde eu trabalho. Eu trabalho como assessor de imprensa do Bandeirantes de Birigui. Se por acaso os jogadores quiserem algum autógrafo de algum jogador, eu vou lá e faço lá, eu peço lá o autógrafo. Não precisa o jogador ter que ir direto até o jogador pra pegar o autógrafo.
Exato. Todo mundo gostaria de pegar um autógrafo de um jogador, mas os caras vão pedir pra alguém fazer isso, né? Não vai o cara ela ficar lá, né, onde o fotógrafo vai tirar foto do 6 malandros ali, né? Encostadinho, alambrado, com o papelzinho na mão. Pô, depois de tomar de 6 é difícil, né, cara? É difícil você entender um negócio desse, né, cara?
É complicado. E o Thiagão? São as considerações finais aí, Thiago.
Ó, minhas considerações finais é que eu acabei de ver o mascote do Gamba, tô assim, desacursuado. Esse Zé Gotinha aí é inacreditável.
O Zé Gambinha.
Essa borracha, o Zé Gambinha aí, pelo amor de Deus, meu. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, a minha consideração final é que, no final das contas, parece que o Kent Hazegal tinha... ele tava correto, né? Que eu lembro quando ele saiu do Gamba ali e tal, né, temporada 2018, e depois de anos no Gamba Osaka. Eu lembro que ele falou assim que o problema do Gamba era que tinha muitas coisas fora do campo que influenciavam demais dentro de campo. Eu lembro de algo parecido assim com o que o Kenta Hazegawa fez. E depois ele fez bons trabalhos, né? No FC Tokyo, agora tá no Nagoya Grampus. E o Gamba a gente vê aí rodando, né? De técnico, que é, né, Liverpool, Miyamoto, né, Matsunami, né? Katanosaki, agora o Matsuda. E a minha consideração é que eu espero que nos próximos anos, nos próximos anos não, né? Para a próxima temporada, já que essa temporada já foi pro saco e o Gamba tem chances reais de rebaixamento, que a equipe comece a fazer um trabalho de reorganização, né? Começando pela parte interna e indo até o campo, porque eu acho que é o único jeito. Eu acho que não existe milagre no futebol moderno. moderno, não existe magia que você vai lá e tira um jogador, tira um dinheiro da onde, tira uma joia da onde ali para a equipe começar a vencer. É planejamento. O Gamba já ganhou uma tríplice coroa, isso não é para qualquer um. Eu espero sinceramente que nos próximos anos o Gamba volte a ser essa equipe de respeito, que infelizmente, cada ano que passa, vai ficando mais no folclore e menos na prática, que é aquilo que o torcedor quer ver.
Fogo, viu? Miltão, quero agradecer você aí pela sua presença, muito obrigado. Saiba que Renomaru sempre está de portas abertas para você. Com certeza vai voltar mais vezes, tá bom, meu querido?
Obrigado, Elias. Obrigado, Thiagão. Só quero só também dar uma consideração final, que, por exemplo, eu tinha esquecido de falar no início, né, mas uma das inspirações para pro nome Gamba Osaka, você fala que você fala no início lá dos times lá do Inomaru, da história dos times, que o Gamba é um italiano da palavra perna, mas eu achei uma expressão italiana que chama essere in gamba, que significa tornar-se astuto, inteligente. E aí, por exemplo, falta inteligência no Gamba para sair desse buraco, né? Falta muita inteligência, falta muita astúcia, falta entender mais de futebol, falta pessoas no Gamba que entendam de futebol, que tenham a inteligência de perceber um negócio desse. E, como disse eu vou até parafrasear o Thiago também, que o Gamba, se ele cair esse ano, inclusive o Júbilo até tá na briga para não cair, eu tenho muito medo do Gamba virar um Júbilo da vida, que ele sobe e desce, vira um ioiô, e não ser um time que continua na J1 e que soba pra cima. Eu tenho medo do Gamba virar um Júbilo. O Júbilo é um time que passou pelo mesmo problema, que gastou demais, gastou o que não tinha, caiu uma vez, subiu, caiu de novo, depois subiu de novo, mas ele não consegue sair disso, é um ciclo vicioso. Muita gente fala em poucas partes, né, que o Gamba poderia virar um verde. Eu acho difícil isso acontecer, porque o verde demorou muitos e muitos anos para virar o que é hoje na segunda divisão. Teve o problema lá da Yomiuri, lá, que parou de investir no time, que eu acho que é na Panasonic, que eu acho que vai ser difícil de não investir no Gamba, porque é a equipe da empresa, mas o Gamba tá caminhando a passos largos para virar um Júbilo Iwata, que é um time que gasta muito, não tem retorno, mas que também vive entre a primeira e a segunda divisão. Se não mudar nada de forma radical, o Gamba corre um risco, corre um precedente perigoso de, como o Thiagão falou, de se apequenar muito.
E a questão, a pergunta que não quer calar sempre: 2022, o Gamba cai ou não cai?
Cai! Olha, tá bem difícil esse ano aí, porque eu, como eu falei, eu tava sendo realista, né? O Gamba empatou com o Sanga aos 55 do segundo tempo. Foi 95 do segundo tempo. Pra mim, isso é resultado de time rebaixado. É o resultado que você tira a moral e você não consegue, né? Você não consegue reagir. Perder de 5x2 do Hiroshima dói bastante? Dói. Não, mas perdeu de 2x1, mas pior ainda é você não ganhar de um time como o Kyotsanga, que é um time que acabou de subir da primeira divisão e que é aquele time que você tem a obrigação de pelo menos fazer 3 pontos em casa.
É, ele fogo ter o melocotão de mascote também.
uma jurinada. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima, então, galera. Valeu.
Obrigadão, Mioto. Obrigadão, Thiagão. Nos vemos na semana que vem com mais Renomaru. E Renomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Valeu, galera. Tchau.
Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Onara.